Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, dia 13 de abril. Foi o dia em que se efetuou a primeira ligação aérea entre a Europa e os Estados Unidos, sem qualquer paragem. Foi em 1928. Lá fora hoje, aqui na capital americana, chuva, com temperatura de 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais e, claro está, o coronavírus e o Covid-19 vão estar em foco. O presidente russo diz que poderá ter que chamar o exército para ajudar no combate ao coronavírus, que continua a aumentar também em África. Tempestades causam morte e destruição nos Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A organização internacional revela como entidades angolanas desviaram centenas de milhões de dólares de Angola. Parlamentares doam os seus salários para o combate ao Covid-19. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu hoje para 788, com mais de 14 mil casos registados em 52 países, isto de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia neste continente. Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 744 para 788, enquanto as infecções aumentaram de 13.686 para 14.528. Todos os países africanos lusófonos registram casos de Covid-19, com a Guiné-Bissau a ser o mais afetado, contabilizando 39 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Angola soma 19 casos confirmados e 2 mortes. Moçambique tem 21 casos declarados de infecção e Cabo Verde totaliza 10 casos de infecção desde o início da pandemia, entre os quais um morto. São Tomé e Príncipe tem 4 casos confirmados. A nível mundial, o Banco de Dados da Universidade Johns Hopkins registrou até esta manhã mais de 1 milhão e 860 casos, dos quais quase 115 mil morreram. Os Estados Unidos lideram a lista com mais de 557 mil casos e 22.109 mortos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que poderá ter que chamar o exército para ajudar no combate ao coronavírus. Ele avisou que a doença se está a alastrar com uma subida recorde de novos casos. A Rússia disse terem-se registado 2.558 casos na segunda-feira, aumentando para 18.328 o número de casos. 18 pessoas morreram durante a noite de domingo e levando para 148 o número de mortos. Moscovo é a zona mais atingida e o governo decretou o encerramento de todas as atividades da cidade. No Equador, centenas de cadáveres estão em casa devido à falta de espaço nas morgues e nos serviços hospitalares na cidade de Guayaquil, a capital económica do Equador, que se tornou o símbolo do caos causado pela pandemia do Covid-19. O Equador é, depois do Brasil, o segundo país mais afetado na América Latina pela epidemia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China disse que o governo tomou novas medidas para melhorar o tratamento de africanos na cidade de Guangzhou, isto depois de protestos de vários governos africanos contra alegações de discriminação e maus-tratos dos seus cidadãos nessa cidade, isto devido à epidemia do coronavírus. Diplomatas africanos denunciaram maus-tratos aos seus cidadãos, em particular na cidade de Guangzhou, onde são maltratados e ameaçados. Muitos relataram ter sido expulsos dos seus apartamentos pelos proprietários e agredidos verbalmente em público. A agência de notícias Bloomberg disse hoje que 3 vacinas contra o novo coronavírus estão a ser testadas em humanos, de acordo com documentos da Organização Mundial de Saúde. A China e os Estados Unidos estão na linha da frente da investigação. Pelo menos 16 pessoas morreram em tempestades que assolaram hoje o sudeste dos Estados Unidos. As tempestades fizeram-se sentir no Texas, Louisiana, Mississippi, Geórgia e Tennessee, destruindo centenas de casas e deixando cerca de 870 mil pessoas sem eletricidade. 11 das mortes ocorreram no estado do Mississippi. Uma criança morreu e 4 civis ficaram feridos e acusou as forças indianas de responsabilidade. Mire Zerebenkov, advogado do Elan.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada...
Estado e Corrupção, OCCRP, na sigla inglesa. Álvaro Lugero de Andrade.
Aquela organização revela que entidades... através da qual enviaram dinheiro para Portugal e outros países da União Europeia. Essa rede movimentou pelo menos 324 milhões de dólares através dos seus bancos, a maioria proveniente de Angola, e outros 257 milhões foram detectados em companhias europeias com ligações muito próximas a essas entidades, acrescenta a OCCRP. O esquema foi detectado em 2 auditorias feitas em Portugal há 4 anos, que concluíram terem sido violadas dezenas de leis bancárias portuguesas e da União Europeia, mas apesar disso, a rede continua a funcionar ainda hoje. 2 homens que trabalharam muito próximo do antigo presidente José Eduardo dos Santos parecem ser os arquitetos do sistema, denuncia a organização que aponta como suspeitos o então vice-presidente Manuel Vicente e o general Leopoldino Dino Nascimento, ex-chefe de comunicações de José Eduardo dos Santos. A organização acrescenta que mais de uma dezena de entidades de influência e seus familiares usaram o sistema, incluindo companhias alegadamente associadas a Isabel dos Santos. Muitos desses fundos teriam sido desviados de várias empresas do Grupo Sorangol e de outras fontes públicas, entre eles mais de 150 milhões de dólares. Empréstimos O grupo exercia controlo sobre os maiores credores de Angola, incluindo o Banco Africano de Investimentos, o Banco Internacional de Negócios e o Banco Privado Atlântico, expandindo depois para sucursais do BNI e do BPA no estrangeiro, onde tornaram-se acionistas e clientes. Isso, diz o documento, permitiu-lhes transferir vastas somas de dinheiro através de uma rede bancária privada com pouco escrutínio. No caso do Banco Africano de Investimentos, houve pessoas que obtiveram ações no banco sem qualquer custo, alega a OCCRP. Entre os fundadores do banco encontram-se Manuel Vicente e quem autorizou a sua criação, Mário Palhares, antigo vice-governador do Banco Central de Angola. As sucursais desses bancos em Portugal e Cabo Verde não instituíram qualquer processo de controle de lavagem de dinheiro, apesar de terem poucos clientes, tendo obtido poucos lucros ou mesmo operado com prejuízo, sugerindo, diz a organização, que o lucro não era o seu objetivo principal. Em Cabo Verde, foi constituído o Banco Privado Internacional, que, segundo as alegações, não tinha qualquer presença física no país, para além de uma caixa postal na cidade da Praia. Refira-se que Manuel Vicente tinha 35% das ações, Mário Palhares 30% e o general João de Matos 25%.
No Parlamento angolano, os deputados do MPLA e da UNITA decidiram doar parte dos seus salários ao combate ao Covid-19. Em números concretos, são os deputados do MPLA quem mais dão. Em termos de percentagem salarial, são os da UNITA, conforme nos diz agora o Paco Mucuta.
150 deputados do MPLA vão contribuir com 25% do salário para apoiar os esforços de combate à pandemia de Covid-19, que, contas feitas, serão no total 20 milhões de kwanzas, cerca de $36 mil. Do outro lado estão os 51 deputados da UNITA, que vão doar a metade do salário, um total de 13 milhões de kwanzas, ou seja, cerca de $24 mil. Segundo o porta-voz da UNITA, Marcial da Chala, a iniciativa é do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e logo que começam a processar os salários do mês de abril, será destinado voluntariamente 50% de 547 mil kwanzas, salário base dos deputados, para uma conta a indicar e mais tarde direcionado aos mais desfavorecidos.
Ela sugeriu a criação de uma conta própria para a qual deveriam ser canalizados os fundos doados para ajudar as instituições do Estado a combater a esta pandemia. A conta aparece em nome tutelada pelo Tesouro Nacional. E neste momento o que está em estudo é que se encontre a forma de operacionalização desta dação.
Já o Bino Carlos, porta-voz do MPLA, esclarece que os deputados daquele partido já começaram a contribuir e desta feita fazem na conta geral do Estado para depois fazerem chegar à direção do MPLA os comprovativos da doação.
O Estado saberá a melhor forma de como usar.
Luanda.
As medidas de emergência decretadas para se evitar o coronavírus impuseram restrições a viagens entre as diversas províncias, o que resultou em cidadãos retidos fora das suas cidades de origem. No Namibe deu ontem um período de 2 dias para os cidadãos de outras províncias regressarem às suas terras de origem. Mas limitações ao número de passageiros e mesmo ao número de veículos causaram grandes dificuldades, como nos diz agora o Armando Chicoca.
A Voz da América esteve na manhã de domingo de Páscoa nas principais paragens dos transportes rodoviários da cidade do Namibe. No último dia desta operação, os cidadãos retidos fora das suas famílias.
Eu sou a Vitória, sou negociante. Esses 2 dias que deram é muito pouco para as pessoas. E temos as pessoas que vão não conseguiram viajar, tá vendo?
E o prazo termina hoje, domingo de Páscoa.
Termina mesmo hoje às 0 horas. E vai ser muito difícil para as pessoas. São da Matala, são do Lubango, outros são do Chicomba. Até não conseguiram sair daqui, não sei como vai ser isso.
Magui.
Vai para onde?
Para o Uambo.
Vai para Nova Lisboa, o Uambo?
Sim.
Tem quantos anos?
10.
Vai estudar que classe?
5ª.
Vai sozinha ou vai com o pai?
Vou com meus irmãos.
Como é que você veio para aqui no Namibe?
Eu vim visitar a minha avó.
Qual é o apelo que você quer fazer para Luanda?
Que tem que aumentar mais carro, porque essa é toda a população que está aqui. Até 0 horas já ninguém pode mais viajar.
Antônio Bambala. A tocar que leva 52, está a levar 30 pessoas. Os mini que levam 30, está a levar 15. E vai ser muito difícil para essa população e na sua província.
Alguns estudantes universitários vindos de outras províncias de Angola que encontraram emprego nos restaurantes locais para custear as despesas escolares com o encerramento dos vários serviços nesta província.
Sou Rodrigues Sambango. Estive aqui por um motivo de estudo na Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe, fazendo o segundo ano da faculdade. Aluguei uma casa e já não há mais sustento, neste caso alimento. Se eu continuar a ficar aqui, já não não vou ter como me alimentar. Então, a razão pela qual quero ir para os meus familiares, fiquei aqui já a primeira quarentena, que já passou, e esta segunda já não quero mais ficar aqui. E dizer que estes dois dias que nos deram é o mesmo pouco. Seria bom ser que aumentassem mais pelo menos dois dias.
Passado sábado, primeiro dia de regresso dos angolanos retidos na província do Namíbia, Eduardo Soquete, um dos jovens empresários do ramo dos transportes na província do Namíbia, utente de 19 mil autocarros, sem nunca ter se beneficiado de incentivos do Estado nesta província, colocou os seus meios gratuitamente à disposição dos cidadãos vulneráveis e carentes financeiramente para transportá-los à província da Huila. Segundo confirma Julião Eduardo Escurinho, subgerente principal do Parque de Embarque e Desembarque de Passageiros dos Transportes Rodoviários da província do Namíbia.
Bem, Eduardo Soquete nos deu minis autocarros para transportar as pessoas. Custo zero. E hoje já não temos esses autocarros, só estamos a trabalhar com esses que já estão a cobrar, mas com menos passageiros.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos agora para Malanje, onde a boa notícia é que não há casos hospitalizados do Covid-19. A má notícia é que a estrutura arquitetónica de ventilação do Centro de Saúde da Kahala, com 45 camas e selecionado para o tratamento de possíveis casos do Covid-19, dificulta a implantação dos poucos ventiladores mecânicos disponíveis na região. Isaías Soares.
O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Avantino Sebastião, ao confirmar o facto, acrescentou que o local carece de uma fábrica de oxigênio.
Ventiladores mecânicos disponíveis que se adaptem ao sistema do centro local. Nós, a título de empréstimo, solicitamos dois ventiladores ao município de Mucari e tínhamos previsão de mais um ventilador do município de Quilabanos. O que acontece é que, postos estes ventiladores lá, no centro da Caala, eles funcionam com um sistema que não se adapta ao sistema que o centro da Caala tem.
Sem se registrar algum caso da Covid-19 na circunscrição, os pacientes graves serão atendidos na principal unidade hospitalar de referência.
Temos três ventiladores com oxigênio da bala, eles funcionam perfeitamente.
Cerca de 100 kits de material de biossegurança existentes no centro da Caala garantem a atividade só nas primeiras duas semanas e conta ainda com um monitor e alguns fármacos. Angola tem atualmente 150 ventiladores mecânicos e nos próximos dias poderá contar com 600 de acordo com as necessidades para fazer face à pandemia do momento. O Hospital Regional de Malanje beneficiou no último final de semana de um donativo de higiene e biossegurança, composto por fatos de proteção individual, máscaras, luvas, pulverizadores, água mineral, vinagre, lixívia, sabonetes, guardanapos de papel, papel higiênico e sabão azul, oferta da comunidade eritreia nesta província. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter duas outras emissoras de FM na Guiné-Bissau, quando se iniciar a segunda meia hora. E vamos também ter a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. E não se esqueça, às sextas-feiras temos o nosso programa Angola. Fala só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Vamos agora para o Lubango, de onde o Teodoro Albano nos diz que o apoio a pessoas em tratamento antirretroviral vai continuar, apesar das restrições impostas pelo estado de emergência à circulação de pessoas. Isto é de grande importância, pois os mais vulneráveis ao Covid-19 são as pessoas com imunodeficiências. Teodoro.
Sabe-se que as pessoas com doenças crónicas e outras complicações da saúde são mais vulneráveis ao Covid-19, dada a fragilidade do seu sistema imunológico. Entre estes doentes se encontram os portadores de VIH e SIDA. É a pensar nestas pessoas que a Prazedor, organização não governamental na Huila, que trabalha no apoio a este segmento social e em tempo de confinamento social, se predispõe a facilitar a vida dos utentes. Aniceto Rosário, diretor executivo da Prazedor, fez saber que a sua organização tem parceria estabelecida com as autoridades sanitárias locais, com vista a assistir os portadores de VIH e SIDA nesta fase de quarentena domiciliar.
As pessoas que tiverem dificuldades no acesso aos fármacos, por alguma razão, quer seja por mobilidade, quer seja por falta na unidade de saúde, se entrarem em contacto conosco, nós vamos evitar os nossos esforços, aproveitando estas vantagens da boa relação que nós temos com as autoridades de saúde da província, para ultrapassarmos esta situação. Portanto, não estamos ausentes desta luta, mas a nossa deslocação deve ser exatamente por chamamento e não vulgarmente como temos feito, porque o contexto não oferece esta possibilidade.
Na Uila, 7.837 é o número oficial de doentes que até dezembro passado faziam tratamento antirretroviral por via do Programa Provincial de Luta contra a SIDA. Entretanto, de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, para Angola, onde esteve a trabalhar na região centro-sul até 1975, o missionário evangélico Joyce Meyer Brown olha para o contexto de algumas realidades mundiais, incluindo o próprio Estados Unidos, e deixa em mensagem enviada pelas redes sociais um apelo com nostalgia ao povo angolano para se prevenir contra a Covid-19.
Saí da Angola, mas uma grande parte do meu coração ficou e continua com os meus irmãos e irmãs. Neste tempo pandêmico do vírus Covid-19. Oro muito a Deus que Angola não tenha de passar por tudo isto. Peço-vos muito, amados irmãos, amadas irmãs, que cada um fique em casa, que lava as mãos, que não toque na cara, no seu rosto.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, o impacto do Covid-19 é o que continua em foco. E vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, acaba de anunciar o inevitável. Assim foram adiados os jogos da primeira mão das meias finais das competições pan-africanas de clubes, nomeadamente a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. Esses jogos deveriam realizar-se entre os próximos dia 1 e 3 de maio, e foram agora adiados sem data para a sua futura realização. Recordemos que na Liga dos Campeões estavam em ação 4 equipas do Norte da África, 2 de Marrocos e 2 de Egito. O Rajá Casablanca de Marrocos ia defrontar o Zamalek do Egito e o Wydad Casablanca de Marrocos ia defrontar o Al Ahly do Egito. 2 equipas de Casablanca, portanto. Já na Taça das Confederações teríamos 2 equipas de Marrocos, uma do Egito e outra da Guiné-Conakry, nomeadamente Assania Agadir de Marrocos contra Berkane, também de Marrocos, e Oroya da Guiné-Conakry contra o Pirâmides do Egito. Não vai acontecer, e a CAF anunciou também o adiamento de jogos de qualificação para o Mundial Feminino de Sub-17, também marcados para maio. Em Portugal, os jogadores do Sporting concordaram numa redução salarial durante 3 meses, de 40% já a partir deste mês de abril. Caso os jogos regressem antes do fim desses 3 meses, os salários em causa serão repostos de forma gradual. Os membros da administração do clube vão ter um corte ainda maior nos próximos 3 meses. Vão receber apenas metade dos seus salários. A Federação Portuguesa de Futebol decidiu, entretanto, dar metade do prémio de qualificação para o Euro 2020 ao Fundo de Apoio às Competições Não Profissionais canceladas devido ao Covid-19. São cerca de 4 milhões e 700 mil euros que vão ser entregues, e claro está a recordar que o Euro 2020 já não se realiza este ano. E agora vamos para o prémio dos jogadores de futebol a portarem-se mal no isolamento do coronavírus. Mamadou Ulare, do clube belga Standard Liège, organizou uma churrascada, um churrasco em sua casa, que acabou com a polícia a bater à porta. Cada pessoa presente foi multada em 250 euros por violarem as restrições a ajuntamentos para se impedir o coronavírus. O Lari disse que não fez nada de errado. Estava simplesmente a ter uma festa. E é por isso que ganha o nosso prémio de jogador de futebol sem juízo no coronavírus. E agora vamos até Moçambique, onde está a deteriorar a situação de segurança na província de Cabo Delgado, no norte do país. Em 5 dias consecutivos, um grupo de rebeldes atacou 8 aldeias do distrito de Muidumbi, incluindo a 7, onde tinha sido invadida e ocupada na semana passada. Os rebeldes incendiaram palhotas e barracas das populações, isto 2 dias depois de uma ofensiva de forças governamentais apoiadas por mercenários aparentemente vindos da África do Sul, disseram à Voz da América vários sobreviventes.
Os insurgentes ocuparam as aldeias depois de 3 ataques em suas bases em Muidumbi e Moeda. Na semana passada, não tocaram na população, mas desta vez tem muitos que foram pegados por Al-Shabaab até hoje domingo. Estávamos a citar Idri Adamo, um morador de Muidumbi, que conseguiu escapar para Macomia. Os insurgentes tiveram avanço notório nas últimas semanas, onde tomaram por horas e dias várias vilas das sedes distritais, onde erguiam bandeiras do Estado Islâmico e atraindo simpatia da população com bens e dinheiro saqueado dos ataques.
Ao contrário daquilo que está a virar, a força está lá, toda a força fugiu. Toda a força fugiu. Estamos entre nós.
Denunciou um outro morador em anonimato. Várias imagens postas a circular nas redes sociais mostram a destruição das estátuas de Jesus na mais importante histórico edifício da Igreja Católica em Cabo Delgado, no distrito de Muidumbi. O jornal eletrónico A Carta avança que um helicóptero de mercenários sul-africanos atingiu uma das bases do jihadista localmente conhecido por Al-Shabaab na área de Moeda na quarta-feira 8 e atacaram 2 bases em Bau e Awasi na quinta-feira 9. Citando fontes militares anónimas, o jornal avança que os ataques não incluem forças terrestres que se desdobraram para várias zonas, incluindo com ameaças de atacar as principais ilhas próximas à costa de Cabo Delgado. No seu boletim, na sexta-feira 10, Joseph Allen, um confiável analista sobre Moçambique, disse que a ocupação de Ntinga tem uma provocação particular por ter sido a base usada pela Frelimo na Guerra de Libertação. No final de março, as vilas de Mocimboa da Praia e Kisanga foram invadidas pelo grupo que destruiu várias infraestruturas e içou a sua bandeira num quartel das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Na ocasião, um vídeo distribuído na internet, um alegado militante jihadista justificou os ataques de grupos armados no norte de Moçambique como objetivo de impor uma lei islâmica na região. André Batista, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Dentro de alguns minutos vamos ter aqui a segunda meia hora da nossa emissão. Vamos ter reportagens de Moçambique e de outras partes do mundo. Mas para já vamos ficar com alguma música aqui na Voz da América.
Nunca imaginei que sentiria tanta falta de alguém. Nunca imaginei que uma amizade hoje seria assim. Nunca imaginei que olhar nos olhos enquanto brigamos faz toda a diferença. Oh, diferença, oh, yeah, yeah. Quando a quarentena passar, eu quero aproveitar. Vou amar até dizer chegar. E se o mundo acabar, até pode acabar. Mas vou viver contigo na cidade celestial. Me tem a fé, venha. De qualquer jeito nós voltaremos a nos ver. Vou te ferir, eu vou te ferir de novo. Me tem a fé. Quando essa pandemia eu vou te matar de vez. O tempo vai nos mostrar e o que tiver que ser não deixará de ser. Baby, tenha fé, venha. De qualquer jeito nós voltaremos a nos ver. Eu vou te ferir de love. dessa pandemia.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 13 de abril de 2020. Ao microfone, nos próximos minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente russo, Vladimir Putin, diz que poderá convocar o exército para ajudar no combate ao novo coronavírus. E tempestades causam morte e destruição aqui nos Estados Unidos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no WhatsApp através do número mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O número de mortos provocadas pelo Covid-19 em África subiu hoje para 788, com mais de 14 mil casos registados em 52 países, isto de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia neste continente. Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas o número de mortos registados subiu de 744 para 788, enquanto as infecções aumentaram de 13.686 para 14.528. Todos os países africanos lusófonos registram casos de Covid-19, com a Guiné-Bissau a ser o mais afetado, contabilizando 39 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Angola soma 19 casos confirmados e 2 mortes. Moçambique tem 21 casos declarados de infecção, e Cabo Verde totaliza 10 casos de infecção desde o início da pandemia, entre os quais um morto. São Tomé e Príncipe têm 4 casos confirmados. A nível mundial, o Banco de Dados da Universidade Johns Hopkins registrou até esta manhã mais de 1 milhão e 860 casos, dos quais quase 115 mil morreram. Os Estados Unidos lideram a lista com mais de 557 mil casos e 22.109 mortos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que poderá ter que chamar o exército para ajudar no combate ao coronavírus. Ele avisou que a doença se está a alastrar com uma subida recorde de novos casos. A Rússia disse terem-se registado 2.558 casos na segunda-feira, aumentando para 18.328 o número de casos. 18 pessoas morreram durante a noite de domingo, elevando para 148 o número de mortos. Moscovo é a zona mais atingida e o governo decretou o encerramento de todas as atividades da cidade. No Equador, centenas de cadáveres estão em casa devido à falta de espaço nas morgues e nos serviços hospitalares na cidade de Guayaquil, a capital económica do Equador, que se tornou o símbolo do caos causado pela pandemia do Covid-19. O Equador é, depois do Brasil, o segundo país mais afetado na América Latina pela epidemia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China disse que o governo tomou novas medidas para melhorar o tratamento de africanos na cidade de Guangzhou, isto depois de protestos de vários governos africanos contra alegações de discriminação e maus-tratos dos seus cidadãos nessa cidade, isto devido à epidemia do coronavírus. Diplomatas africanos denunciaram maus-tratos aos seus cidadãos, em particular na cidade de Guangzhou, onde são maltratados e ameaçados. Muitos relataram ter sido expulsos dos seus apartamentos pelos proprietários e agredidos verbalmente em público. A agência de notícias Bloomberg disse hoje que 3 vacinas contra o novo coronavírus estão a ser testadas em humanos, de acordo com documentos da Organização Mundial de Saúde. A China e os Estados Unidos estão na linha da frente da investigação. Pelo menos 16 pessoas morreram em tempestades que assolaram hoje o sudeste dos Estados Unidos. As tempestades fizeram-se sentir no Texas, Louisiana, Mississippi, Geórgia e Tennessee, destruindo centenas de casas e deixando cerca de 860 mil pessoas sem eletricidade. 11 das mortes ocorreram no estado do Mississippi.
Voz da América, emissão vespertina deste 13 de abril de 2020. Destaque nesta primeira parte da emissão para a situação do novo coronavírus nos países de língua portuguesa. Iremos também a Moçambique. Outro destaque, a situação da insurgência na província de Cabo Delgado. Mas para já, na Guiné-Bissau, a epidemia da Covid-19 aumenta as dificuldades de muitos que dependem de pequenos negócios. Reporta Ansumane Sol.
O taxista Ansumane Sanha lamentou a forma como estão a passar dificuldades neste período.
Tudo já está difícil, né?
A situação está muito difícil, porque nós taxistas estamos a viver muito mal. Os nossos fundos guardados, agora estamos a usar para ajudar no sustento familiar. Para Manuel Até, proprietário de uma das restaurantes em Bissau, disse que estão a passar dificuldades e alguns produtos estão quase a expirar.
Vivemos mal, porque não conseguimos fazer negócios. Temos alguns produtos que estão quase a expirar. Outros vão extinguir ainda no próximo mês. Não há alimentação suficiente para a população.
As mulheres vendedeiras ambulantes juntaram-se lamentando as dificuldades com que deparam durante o período de quarentena.
Não estamos a vender como antes, porque fomos limitados ao horário de ficar no mercado. Não conseguimos dormir, porque as dificuldades são muitas. As mulheres estão a sacrificar muito durante o estado de emergência.
Vendedeiras, proprietários de restaurantes e taxistas lamentando as dificuldades com que se deparam para conseguir a sobrevivência das famílias durante o período de emergência para a prevenção e combate de Covid-19. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Só.
Obrigado, Sumani. E a atualização da situação da Covid-19 na Guiné-Bissau, país que é o mais afetado, com 39 pessoas que testaram positivo ao novo coronavírus. Moçambique tem 21 casos, Angola 19, Cabo Verde 10 e São Tomé e Príncipe 4. Angola registrou 2 mortes e Cabo Verde 1, todas as vítimas foram do exterior. O Brasil viu duplicar os casos numa semana. Até ontem à noite, o Ministério da Saúde informou o registro de 1.241 casos e mais de 22 mil infectados. Portugal registrou até hoje 535 mortes e quase 17 mil casos. Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em 5 dias consecutivos, o grupo de insurgentes de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, atacou 8 aldeias do distrito de Moedumbe e incendiou palhotas. Consta que uma das zonas atacadas albergou uma das importantes bases da Frelimo no tempo da luta de libertação, à base de Tinga. Reportagem de André Batista.
Na semana passada, não tocaram na população, mas desta vez tem muitos que foram pegados por Al-Shabaab até hoje domingo. Estávamos a citar Idri Adam, um morador de Moedumbe, que conseguiu escapar para Macomia. Os insurgentes tiveram avanço notório nas últimas semanas, onde tomaram por horas e dias várias vilas das sedes distritais, onde erguiam bandeiras do Estado Islâmico e atraindo simpatia da população com bens e dinheiro saqueado dos ataques. Denunciou um outro morador em anonimato. Várias imagens postas a circular nas redes sociais mostram a destruição das estátuas de Jesus na mais importante histórico edifício da Igreja Católica em Cabo Delgado, no distrito de Moedumbe. O jornal eletrônico A Carta avança que um helicóptero de mercenários sul-africanos atingiu uma das bases do jihadista localmente conhecido por Al-Shabaab na área de Moeda na quarta-feira 8 e atacaram duas bases em Bau e Awasi na quinta-feira 9. Citando fontes militares anónimas, o jornal avança que os ataques não incluem forças terrestres que se desdobraram para várias zonas, incluindo com ameaças de atacar as principais ilhas próximas à costa de Cabo Delgado. No seu boletim, na sexta-feira 10, Joseph Allen, um confiável analista sobre Moçambique, disse que a ocupação de Tinga tem uma provocação particular por ter sido a base usada pela Frelimo na Guerra de Libertação. No final de março, as vilas de Mocimboa da Praia e Kisanga foram invadidas pelo grupo que destruiu várias infraestruturas e içou a sua bandeira num quartel das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Na ocasião, um vídeo distribuído na internet, Um alegado militante jihadista justificou os ataques de grupos armados no norte de Moçambique como objetivo de impor uma lei islâmica na região. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar desta situação de Cabo Delgado. O nosso correspondente, outro correspondente em Moçambique, Alfredo Júnior, traz aqui a análise da situação.
Nas últimas semanas, a insurgência assumiu contornos mais do que preocupantes, o que levou o Papa Francisco, em missa de domingo de Páscoa, a pedir misericórdia divina à população de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que tem sido alvo de ataques de terroristas.
Senhor da vida, se mostre vicino à população em Ásia e na África que estão atravessando grave crise humanitária. Como na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
Para o pesquisador Adriano Luvunga, o recrudescer da escalada de violência é preocupante, sobretudo pelo silêncio das autoridades moçambicanas.
Os ataques aumentam aumentam em número, aumentam em intensidade e aumentam no nível de destruição. Em contrapartida, fica uma ideia de apatia por parte do Estado. Não se compreende como é que, depois de terem atacado um símbolo da praia, da maneira como o fizeram, o Estado não tenha se organizado rapidamente para proteger os distritos seguintes. Imagens que mostram que o Estado está a recorrer a mercenários para defender a nossa pátria. Isso é muito preocupante. Não se constroem estados, não se constroem nações, não se constroem repúblicas fortes com mercenários.
Luvunga é da opinião de que o facto de nos locais atacados ter sido içada a bandeira do Estado Islâmico ainda não é suficiente para identificar a real autoria e os objetivos dos atacantes.
Ainda não estou suficientemente convencido de que aquele é o rosto. Quando falamos de rosto, não estamos a falar dos combatentes. Estamos a falar daqueles que mandam os combatentes, mandam as pessoas. Quem é que está por detrás destas pessoas? Quem equipa estas pessoas? Quem dá orientação a essas pessoas? Quem lidera estas pessoas? Rosto, para mim, é isso. E isso não está claro ainda.
O pesquisador sugere uma intervenção regional para conter esta escalada de violência no norte de Moçambique.
Há uma necessidade da intervenção da SADC. É verdade que a SADC é aquela entidade que todos nós conhecemos, amorfa, mas tem que ser mobilizada para intervir aqui. Se Moçambique e Cabo Delgado, em particular, são instáveis, toda a região vai estar instável. Então, é de interesse da SADC, ainda enfraquecida que está, mas é preciso que intervenha e, através dela, se chegar à União Africana para abordar esta situação.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuando a falar de Moçambique, o Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, apela às autoridades do governo para que usem todos os meios para permitir que o jornalista Ibrahim Baruco seja restituído à liberdade. Ana Guedes.
Ibrahim Abu Mbaruk, jornalista e locutor da Rádio Comunitária de Palma, Cabo Delgado, é dado como desaparecido desde 7 de abril, após sair de serviço. A fontes próximas dos jornalistas disseram à imprensa que Mbaruk terá sido sequestrado entre as 18 horas e as 19 horas, a caminho da sua residência. No seu comunicado, o MISA escreve que momentos antes, Ibrahim Baruk teria enviado uma curta mensagem a um dos seus colegas de trabalho, informando que estava cercado por militares. De seguida, não mais atendeu às chamadas, embora o seu telefone continuasse a dar sinal de estar ainda comunicável. O MISA diz que a sua breve investigação conseguiu apurar que Ibrahim Baruk não se encontra no quartel de Palma. Atos de violência e tensões arbitrárias de jornalistas contrariam todos os princípios de uma democracia ancorada na supremacia da lei e no respeito pelos direitos humanos, conclui o MISA. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, está também preocupado com o desaparecimento de Mbaruku. O CPJ está a investigar e continua preocupado com o facto de Cabo Delgado ser virtualmente uma área interdita a jornalistas, afirmava o Ângela Quintal, coordenadora da secção africana. Quintal recorda que os jornalistas que estão em Cabo Delgado trabalham em difíceis e perigosas circunstâncias. No ano passado foram detidos naquela província os jornalistas Amad Abubakar e Germano Adriano, que cobriu a situação das vítimas de ataques armados iniciados em 2017.
As autoridades moçambicanas repatriaram no sábado 15 malauianos que entraram no país, onde está em vigor o estado de emergência por causa da Covid-19, e confiscaram os seus bens, traduzindo as tensões que ao longo dos anos têm marcado as relações entre os dois países vizinhos. Ramos Miguel.
O incidente ocorreu na vila de Mecanhelas, província do Niassa, norte de Moçambique, onde os malauianos já haviam comprado produtos alimentares e, para agravar ainda mais a situação, alguns deles aparentemente apresentavam sintomas de Covid-19.
Esta é uma infração grave. É grave porque acabei de confirmando que dentro desses malauianos, 3 deles foram testados, fez-se o rastreio e verificou-se que tem temperatura acima do normal, o que significa que esses são já suspeitos, porque a partir dessa temperatura, um dos sintomas é ter uma temperatura acima do normal. Se porventura essa temperatura se dever ao coronavírus, então todos os sítios por onde eles passaram há grande risco.
Administrador distrital de Mecanhelas, Caristo Moussa, que afirmou estar em investigação as circunstâncias em que os malauianos entraram em território moçambicano. Este incidente ocorreu quando ainda não está esclarecido um outro em que 2 moçambicanos foram mortos no Malawi há cerca de 2 semanas, acusados de transportar o Covid-19 para aquele país vizinho. Vários incidentes têm sido reportados no relacionamento entre os dois países e, para além da morte de 2 moçambicanos, houve um outro em que agentes da polícia malawiana entraram em Moçambique, onde agrediram e detiveram 11 pescadores moçambicanos no lago Amaramba, no Niassa. Para Alberto Mucavelli, é difícil lidar com a história das relações entre Moçambique e o Malawi, que têm sido afetadas por divergências de natureza política, económica e social.
Quando acontece até agressões no sentido de tropas ou polícias de um país atravessarem para um outro país, portanto, é um assunto extremamente complicado que interfere naquilo que é a soberania do país. Isso tem implicações sociais, porque essas agressões, essas perseguições, criam rivalidades entre as duas partes.
O professor Sebastião Matus considera que, tendo em conta estas situações que são recorrentes, Moçambique devia avançar para a crispação de posições. Mas o sociólogo Rogério Setoi não é deste ponto de vista.
Seria um tremendo erro que o governo moçambicano, no lugar de puxar para uma distensão de relações com Malawi, que entrasse para uma crispação de posições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voltamos a falar da situação de Covid-19. Um estudo diz que Cabo Verde pode registrar cerca de 32 mil infectados e 434 mortes pela Covid-19 até julho próximo. O bastonário da Ordem dos Médicos, Danielson Veiga, considera a leitura normal e pede mais medidas de proteção. Mas outras vozes não concordam.
Na ótica do atual reitor da Universidade Privada Única, é preciso uma análise e leitura muito cuidada dos números avançados em termos de pessoas infectadas e mortes pela Covid-19 no arquipélago.
Este estudo poderá ser matematicamente um estudo meritório. Agora, eu penso que, debaixo do ponto de vista epidemiológico e debaixo do ponto de vista da medicina, eu considero pouco significativo. Para mim, seria talvez a maior surpresa da minha vida se os números em Cabo Verde, já não digo que fossem estes, se aproximassem deste. Portanto, é a minha opinião pessoal. E acho que fatores humanos estão a intervir nestas evoluções que fazem com que estes modelos matemáticos tenham que ser analisados com muito cuidado.
Sem entrar na guerra dos números, o bastonar da Ordem dos Médicos entende que os estudos apresentam cenários, daí Danielson Veiga sugerir o reforço de medidas preventivas e que devem ser cumpridas com rigor por todos.
Entendemos que temos que estender o estado de emergência, tendo em conta que praticamente a palavra em si, quarentena, quer dizer aproximadamente 45 dias. Portanto, é claro que a gente faz um estudo inicial de tratamento de 15 a 20 dias de estado de emergência, e de acordo com a evolução do quadro, do caso ou do quadro, a gente pode estender aquilo, porque realmente em relação a essa doença, fundamentalmente, a partir do princípio que realmente tudo aquilo que a gente faz em Cabo Verde é baseado em estudos científicos, uma outra entidade de saúde americana que praticamente não se baseia em opiniões, mas em si, em relação à evidência científica, diz que realmente estudo, o uso obrigatório de máscaras em condições de no público é fundamental.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E agora vamos a Angola. O João Santa Rita fala da corrupção neste país.
2 destacados membros da elite política angolana foram hoje mencionados como suspeitos na transferência de centenas de milhões de dólares para fora de Angola. Trata-se do ex-vice-presidente Manuel Vicente e o general Leopoldino Fragoso do Nascimento, conhecido também por General Dino. A acusação foi feita pelo Projeto de Investigação ao Crime Organizado e Corrupção, OCCRP, na sigla inglesa. Álvaro Lugero de Andrade.
Aquela organização revela que entidades oficiais angolanas e diretores de bancos desviaram centenas de milhões de dólares para fora do país e criaram sua própria rede bancária, através da qual enviaram dinheiro para Portugal e outros países da União Europeia. Essa rede movimentou pelo menos 324 milhões de dólares através dos seus bancos, a maioria proveniente de Angola, e outros 257 milhões foram detectados em companhias europeias com ligações muito próximas a essas entidades, acrescenta a OCCRP. O esquema foi detectado em duas auditorias feitas em Portugal há 4 anos, que concluíram terem sido violadas dezenas de leis bancárias portuguesas e da União Europeia, mas apesar disso, a rede continua a funcionar ainda hoje. Dois homens que trabalharam muito próximo do antigo presidente José Eduardo dos Santos parecem ser os arquitetos do sistema, denuncia a organização que aponta como suspeitos o então vice-presidente Manuel Vicente e o general Leopoldino Dino Nascimento, ex-chefe de comunicações de José Eduardo dos Santos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que decidirá em breve se irá reabrir o país ao comércio, uma vez que especialistas em saúde expressaram otimismo de que o pior da pandemia de coronavírus possa acabar em breve. 42 dos 50 governadores estaduais impuseram decretos de permanência em casa à medida que o vírus matava milhares de pessoas. Trump recomendou o distanciamento físico entre os americanos até o final de abril, mas considera reabrir o país total ou parcialmente a 1 de maio. Embora as notícias tenham sugerido que caberia aos governadores decidir quando levantar as suas próprias ordens estaduais, Trump disse no Twitter: seja totalmente entendido que isso é incorreto. Trump disse: é uma decisão do presidente e por muitas boas razões. Dito isto, a administração e eu estamos a trabalhar em estreita colaboração com os governadores e isso continuará. Uma decisão minha, em conjunto com os governadores e a contribuição de outros, será tomada em breve. Palavras do presidente Donald Trump. Os principais especialistas em saúde dos Estados Unidos expressaram um otimismo cauteloso de que o surto de coronavírus devastador no país está a reduzir. A Organização Internacional Comitê de Proteção dos Jornalistas e outros grupos de defesa da liberdade de imprensa exigem aos governos de vários países africanos que libertem os jornalistas no âmbito da luta contra o novo coronavírus. Eles defendem que os profissionais de imprensa devem estar nas ruas para fazer o seu trabalho. Álvaro Lugero Andrade.
À medida que o novo coronavírus se espalha pelo continente africano, organizações de defesa de direitos humanos pedem a libertação de um grupo particularmente vulnerável: jornalistas. Numa carta aberta a 10 chefes de Estado africanos, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, e mais 80 grupos de liberdade de imprensa e direitos humanos, pediram a libertação dos profissionais da imprensa. Ângela Quintal, coordenadora do Programa África do CPJ.
Eles estão em prisões superlotadas, em condições insalubres, onde a malária e a tuberculose são uma ameaça. A vida deles está em risco. Muitos deles nem sequer foram condenados e estão detidos há anos sem julgamento.
Numa pesquisa realizada no final de 2019, o Comitê de Proteção de Jornalistas constatou que pelo menos 73 profissionais da comunicação estavam em prisões em diversos países africanos, entre eles 26 no Egito, 16 na Eritreia e 7 nos Camarões. Alguns jornalistas da Eritreia estão presos desde 2001.
Quando se trata de jornalistas presos, não é porque cometeram crimes, mas estão lá por causa do seu trabalho. É necessário garantir que esses jornalistas não fiquem presos à espera do que chamamos de sentença de morte. A liberdade deles é realmente uma questão de vida ou morte.
Quem conhece essas dificuldades é Mimi Mefo Takambu, jornalista camaronesa. Em 2018, ela foi presa e acusada de divulgar informações falsas e minar a segurança do Estado ao revelar a notícia de um missionário americano que foi baleado e morto no país. Takambu viu em primeira mão as condições desumanas em que os jornalistas são mantidos no país e a inexistência de respeito por direitos básicos.
Neste momento em que falamos sobre o coronavírus, é muito, muito preocupante. As condições de saneamento não são boas. Como eu disse, as prisões estão superlotadas. O acesso ao advogado às vezes é problemático. Temos colegas que estão atrás das grades e vão passar vários meses sem ter acesso a advogados.
Takambu diz ser inadmissível que os jornalistas sejam tratados dessa forma, não apenas por razões morais, mas também porque eles desempenham um papel vital na cobertura da crise provocada pelo novo coronavírus.
Eles têm um papel enorme a desempenhar neste momento de informar a população, principalmente sobre as medidas que deve tomar para conter a propagação do coronavírus. Mas se a maioria dos jornalistas estiver atrás das grades, quem vai contar a história?
A jornalista camaronesa afirma esperar que o país dela e os demais que continuam a deter jornalistas entendam a imprensa e aqueles que denunciam situações incorretas como parte da solução na luta contra o coronavírus e não como parte do problema.
Não se pode dizer que queremos a mensagem lá fora e colocar os jornalistas atrás das grades. Portanto, libertem-nos para que eles possam fazer o seu trabalho. O lugar do jornalista não está na prisão. O lugar do jornalista é no campo, contando as histórias, mantendo as pessoas informadas. E neste momento, eles são necessários mais do que nunca.
Era Mimi Mefo Takambu, jornalista camaronesa.
O desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, o impacto do Covid-19 é o que continua em foco. E vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, acaba de anunciar o inevitável. Assim foram adiados os jogos da primeira mão das meias finais das competições pan-africanas de clubes, nomeadamente a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. Esses jogos deveriam realizar-se entre os próximos dia 1 e 3 de maio e foram agora adiados sem data para a sua futura realização. Recordemos que na Liga dos Campeões estavam em ação 4 equipas do Norte da África, 2 de Marrocos e 2 de Egito. O Rajá Casablanca de Marrocos ia defrontar o Zamalek do Egito e o Wydad Casablanca de Marrocos ia defrontar o Al Ahly do Egito. Duas equipas de Casablanca, portanto. Já na Taça das Confederações teríamos duas equipas de Marrocos, uma do Egito e outra da Guiné-Conakry, nomeadamente Assania Agadir de Marrocos contra Berkane, também de Marrocos, e Oroya da Guiné-Conakry contra o Pirâmides do Egito. Não vai acontecer e a CAF anunciou também o adiamento de jogos de qualificação para o Mundial Feminino de Sub-17, também marcados para maio. Em Portugal, os jogadores do Sporting concordaram numa redução salarial durante 3 meses de 40% já a partir deste mês de abril. Caso os jogos regressem antes do fim desses 3 meses, os salários em causa serão repostos de forma gradual. Os membros da administração do clube vão ter um corte ainda maior nos próximos 3 meses. Vão receber apenas metade dos seus salários. Sem juízo no coronavírus.
Em destaque hoje as notícias, o presidente russo diz que poderá convocar o exército para ajudar no combate ao novo coronavírus e tempestades causam morte e destruição aqui nos Estados Unidos. No final, música. E a música vem hoje de Moçambique, um grupo de jovens artistas canta Fica em Casa, Joe. Entre as vozes, Lisa James. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a mais Miguel ao microfone. Até amanhã.
Continua lá no vídeo, com saudades de me ver. Vídeo, com fica em casa, Joe.
Fica em casa, Joe.
Fica em casa, Joe.
Fica em casa.
1 metro de distância.
Não te esqueças de lavar a mão com sabão. E faça isso em acabar. Virei te dar aquele abraço forte. Mas agora só te peço isto. Fica em casa, Joe.
Fica em casa, Joe.
Fica em casa, Joe.
Salvar as tia, Joe.
Fica em casa, Joe.
Fica em casa, Joe.
Fica em casa.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, a sua emissão vespertina a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 13 de abril, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, a referência VOA Português. Se quiser falar connosco, enviar vídeos, fotos, use o nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584, vou repetir, mais um. 908-652-4584. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Leo Sarrilo. Títulos de atualidade nesta segunda-feira. Número de mortos devido ao novo coronavírus ascende a 115 mil no universo de mais de 1 milhão e 860 mil casos. Em África, as mortes chegam a 788. O presidente russo Vladimir Putin diz que poderá convocar o exército para ajudar no combate ao coronavírus. Tempestades causam morte e destruição nos Estados Unidos. Voz da América, emissão vespertina em português, na Guiné-Bissau. O ministro da Saúde, António Deuna, encerrou hoje a clínica à madrugada em Bissau por suspeita de contaminação do seu pessoal médico que atendeu uma paciente que acabou por falecer naquela unidade. O estabelecimento fica temporariamente suspenso da sua atividade até segunda ordem, lê-se no comunicado do ministro. Os 13 funcionários que se encontravam no dia em que a paciente foi atendida foram colocados em quarentena. A Guiné-Bissau tem 39 casos positivos, mas não está confirmado, pelo menos oficialmente, se a senhora que faleceu na clínica terá sido vítima do novo coronavírus. Moçambique tem 21 casos, Angola 19, Cabo Verde 10 e São Tomé e Príncipe 4. Angola registrou 2 mortes e Cabo Verde 1. Todas as vítimas chegaram do exterior. Em Moçambique, mudando de assunto, nas últimas semanas, a insurgência continuou a atacar de forma seguida a província de Cabo Delgado e esses ataques assumiram contornos mais do que preocupantes, havendo denúncias de participação de militares privados e estrangeiros na luta contra os insurgentes que atuam naquela região de Moçambique. Ontem, o Papa Francisco, na sua missa da Páscoa, chegou a pedir misericórdia divina à população de Cabo Delgado. Alfredo Júnior.
Nas últimas semanas, a insurgência assumiu contornos mais do que preocupantes, o que levou o Papa Francisco, em missa de domingo de Páscoa, a pedir misericórdia divina à população de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que tem sido alvo de ataques de terroristas.
O Senhor da vida se mostra vicino à população em Ásia e na África que está attraversando gravi crisi umanitarie, come nella regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico.
Para o pesquisador Adriano Luvunga, o recrudescer da escalada de violência é preocupante, sobretudo pelo silêncio das autoridades moçambicanas.
Os ataques aumentam em número, aumentam em intensidade e aumentam no nível de destruição. Em contrapartida, fica uma ideia de apatia por parte do Estado. Não se compreende como é que, depois de terem atacado o símbolo da praia, na maneira como o fizeram, o Estado não tenha se organizado rapidamente para proteger os distritos seguintes. Imagens que mostram que o Estado está a recorrer a mercenários para defender a nossa pátria. Isso é muito preocupante. Não se constroem estados, não se constroem nações, não se constroem repúblicas fortes com mercenários.
Luvunga é da opinião de que o facto de nos locais atacados ter sido içada a bandeira do Estado Islâmico ainda não é suficiente para identificar a real autoria e os objetivos dos atacantes.
Ainda não estou suficientemente convencido de que aquele é o rosto. Quando falamos de rosto, não estamos a falar dos combatentes. Estamos a falar daqueles que mandam os combatentes, mandam as pessoas. Quem é que está por detrás destas pessoas? Quem equipa estas pessoas? Quem dá orientação a essas pessoas? Quem lidera estas pessoas? Rosto, para mim, é isso. E isso não está claro ainda.
O pesquisador sugere uma intervenção regional para conter esta escalada de violência no norte de Moçambique.
Há uma necessidade da intervenção da SADC. É verdade que a SADC é aquela entidade que todos nós conhecemos, amorfa, mas tem que ser mobilizada para intervir aqui. Se Moçambique e Cabo Delgado em particular são instáveis, toda a região vai estar instável. Então, é de interesse da SADC, ainda enfraquecida que está, mas é preciso que intervenha e, através dela, se chegar à União Africana para abordar esta situação.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Segunda-feira é dia do Top Ten, as músicas mais tocadas nos Estados Unidos, com a Mayra de La Salette.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos a mais uma edição do Top Ten Americano da Voz da América. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salette, com as notícias está Ana Guedes. E na mistura das músicas está o DJ, o PS.
Faleceu esta semana de complicações cardíacas a lenda musical soul Bill Withers, que escreveu músicas como Lean On Me, Ain't No Sunshine e Lovely Day. Três vezes vencedor do Grammy, Bill Withers deixou de fazer música em meados dos anos 80. O seu desaparecimento físico ocorre quando o público se inspira na sua música durante a pandemia do coronavírus, como Lean On Me, Apoia-te em Mim.
Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're
norte-americano Chris Mann adaptou o tema Hello, o primeiro single do último disco de Adele, à realidade do distanciamento social. O músico apelidou a sua versão de Hello From The Inside. Na sua versão, o músico fala sobre os seus dias fechados em casa, cantando Olá, vida de corona, já fiz FaceTime mil vezes para te mostrar que estou aqui sentado no sofá de que vale pôr calças nos dias de hoje. Pergunta ele. Vamos ouvir esta versão que já foi visualizada milhões de vezes.
It's me. I'm in California dreaming about going out to eat. Just a burger with cheese. Or a shaken margarita, baby, back ribs from Chili's. Hello, can you hear me? I am shouting out to neighbors who I used to like to see when we were outside and free. Is there something else to watch besides the news and Finding Dory? The social distance between us, and I'm freaking out. Hello from the inside.
Obrigada, Ana, por esta atualização do que é que se passa no showbiz, na indústria da música. Vamos então à tabela das 10 mais. Vamos começar, naturalmente, com a 10ª posição. É Someone You Loved, de Luis Capaldi. Voltou a entrar para as 10 mais. Vamos ouvir.
Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know, know the pain, you know the day bleeds into nightfall. And you know he's to get me through. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you know he's here to get me through it all. I let my guard.
Também estava fora das 10 mais ouvidas aqui nos Estados Unidos, era Billie Eilish e esta música Everything I Wanted. Saltou 3 posições para chegar ao 9º lugar. Vamos ouvir.
I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak. Like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like it was right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream.
Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres que toquemos uma música pedida por ti, mesmo com todos estes estúdios improvisados, podes enviar para o nosso WhatsApp o teu pedido. Nós tocamos a tua música favorita, aliás, o DJ UPS vai passar essa música. Para pedidos, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp da Voa, é mais 1-908-652-4584. Vou repetir. Mais 908-652-4584. Manda uma mensagem para nós a pedir a tua música e o DJ UPS vai tocar. Vamos até ao 8º lugar, é Intentions, de Justin Bieber com Quavo.
Saying
o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos nas nossas plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Subscreve o nosso canal do YouTube e mantém-te sempre na atualização das notícias e do entretenimento. O sétimo lugar é uma menina nova. Entrou na semana passada, está a subir 2 posições de diferença, hein? Semana passada estava em 9º, esta semana está em 7º. É a música Say So e a artista é Doja Cat. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias esteve a Ana Guedes. Na música está o DJ UPS. Vamos agora ouvir a 6ª posição. É Adore You, de Harry Styles. Subiu uma posição. Nós passamos uma música pedida por ti. Basta enviar a mensagem para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Estamos nas redes sociais. Basta escrever Voa Português no Twitter, no Instagram, no Facebook. Faz o download do nosso programa de música. Basta escrever www.voaportugues.com. Estão lá todas as nossas edições do Top 10 americano. Vamos então para a 5ª posição, Life is Good, Future e Drake.
Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh? Gotta move on my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell if it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no...
Acabamos de ouvir Life is Good. Se quiseres fazer o download deste programa, basta ir a www.voaportugues.com. Todas as semanas há uma edição nova do Top 10 americano. Vamos até ao favorito da Ana. Já sabem, estou a falar de Post Malone, claro. Em 4º lugar está Circles, do Post Malone.
Now
mesmo a chegar ao fim do programa Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard, e em terceiro lugar, firme e forte, está Don't Start Now. A música é de Dua Lipa. Roddy Ricch, ele que passou uma boa temporada a liderar a tabela. Esta é a segunda semana em segundo lugar. Vamos ouvir. E este foi o Top 10 americano da Voz da América, mais um programa com muita música, muitas novidades do showbiz, e chegamos à parte que nos custa mais, ao primeiro lugar. Não é por ser o primeiro, mas é porque o nosso programa chega ao fim. Em primeiro lugar, na liderança da tabela, está Blinding Lights, do cantor canadiano The Weeknd. Nós despedimos-nos, eu sou Mayra de La Salette, nas notícias esteve Ana Guedes, na música o DJ UPS. Uma boa continuação e já sabem, mantenham-se em casa, ouçam muita música. Basta fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita traz as notícias que marcam a atualidade.
O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu hoje para 788, com mais de 14 mil casos registados em 52 países, isto de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia neste continente. Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas, o número de mortes registadas subiu de 744 para 788, enquanto as infecções aumentaram de 13.686 para 14.528. Todos os países africanos lusófonos registram casos de Covid-19, com a Guiné-Bissau a ser o mais afetado, contabilizando 39 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Angola soma 19 casos confirmados e 2 mortes. Moçambique tem 21 casos declarados de infecção e Cabo Verde totaliza 10 casos de infecção desde o início da pandemia, entre os quais um morto. São Tomé e Príncipe tem 4 casos confirmados. A nível mundial, o Banco de Dados da Universidade Johns Hopkins registrou até esta manhã mais de 1 milhão e 860 casos, dos quais quase 115 mil morreram. Os Estados Unidos lideram a lista com mais de 557 mil casos e 22.109 mortos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que poderá ter que chamar o exército para ajudar no combate ao coronavírus. Ele avisou que a doença se está a alastrar com uma subida recorde de novos casos. A Rússia disse terem-se registado 2.558 casos na segunda-feira, aumentando para 18.328 o número de casos. 18 pessoas morreram durante a noite de domingo, elevando para 148 o número de mortos. Moscovo é a zona mais atingida e o governo decretou o encerramento de todas as atividades da cidade. No Equador, centenas de cadáveres estão em casa devido à falta de espaço nas morgues e nos serviços hospitalares na cidade de Guayaquil, a capital económica do Equador, que se tornou o símbolo do caos causado pela pandemia do Covid-19. O Equador é, depois do Brasil, o segundo país mais afetado na América Latina pela epidemia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China disse que o governo tomou novas medidas para melhorar o tratamento de africanos na cidade de Guangzhou, isto depois de protestos de vários governos africanos contra alegações de discriminação e maus-tratos dos seus cidadãos nessa cidade, isto devido à epidemia do coronavírus. Diplomatas africanos denunciaram maus-tratos a seus cidadãos, em particular na cidade de Guangzhou, onde são maltratados e ameaçados. Muitos relataram ter sido expulsos dos seus apartamentos pelos proprietários e agredidos verbalmente em público. A agência de notícias Bloomberg disse hoje que 3 vacinas contra o novo coronavírus estão a ser testadas em humanos, de acordo com documentos da Organização Mundial de Saúde. A China e os Estados Unidos estão na linha da frente da investigação. Pelo menos 16 pessoas morreram em tempestades que assolaram hoje o sudeste dos Estados Unidos. As tempestades fizeram-se sentir no Texas, Louisiana, Mississippi, Geórgia e Tennessee, destruindo centenas de casas e deixando cerca de 860 mil pessoas sem eletricidade. 11 das mortes ocorreram no estado do Mississippi. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, avisou que uma nova praga de gafanhotos está a atingir zonas rurais da África Oriental. No início deste mês, uma das maiores pragas de gafanhotos atingiu a zona central e oriental de África, destruindo colheitas. A FAO diz que a nova praga é, em alguns lugares, 20 vezes maior do que a anterior. No Quênia, uma entidade oficial disse que a praga de gafanhotos, aliada à epidemia do Covid-19, poderá resultar numa catástrofe para o país. Tropas indianas e do Paquistão estiveram envolvidas numa troca de tiros de artilharia e fogo de morteiro ao longo da fronteira da disputada zona do Caxemira. O Paquistão disse que uma criança morreu e 4 civis ficaram feridos e acusou as forças indianas de responsabilidade pelo incidente. A Índia disse que 3 civis foram mortos do seu lado da fronteira. Um tribunal de Moscou iniciou hoje o julgamento à porta fechada do cidadão americano Paul Whelan, um ex-fuzileiro acusado de espionagem, crime que na Rússia é passível de 20 anos de prisão. Na audiência foi lida a acusação e depois a sessão foi adiada para 20 de abril, disse Vladimir Zerebenkov, advogado do Whelan.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 13 de abril, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã, boa noite, fiquem bem, fiquem em casa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.